Good afternoon, everyone.
Boa tarde, fala Heather. Boa tarde para todos. Precisamos, por favor, na mesa, fazer mais espaço para os colegas, porque nem todos podem ter o seu lugar. Por favor, estou vendo aí um lugar aí, à minha esquerda, entre o México e Lituânia. Muito bem, uma boa vizinhança. E aqui à direita, outro lugar. Muito bem. Perto da Bulgária, tem outro. E da Suíça, muito bem. Obrigado. E temos aqui um outro espaço. Eu não sei se todos conseguiram lugar e estão sentados. Muito bem. Fantástico. Eu acho que todo mundo está nos seus lugares. Obrigado ao Conselho por se reunir conosco, por estar reunidos aqui conosco. Temos vários assuntos que queremos apresentar. Temos também algumas perguntas. Um deles também foi identificado pelo Conselho para ser debatido nessa sessão. Vamos ler quais são esses temas para poder começar. Sempre que ficamos sem tempo nessas sessões, mas vamos tentar chegar até onde der o tempo. Primeiro, gostaríamos de apresentar algumas perguntas ou inquietações, preocupações que temos a respeito de que forma exatamente os compromissos em prol do interesse público, os PIC, vão funcionar e alguns aspectos de resolução de disputas ou controvérsias. Em especial, vamos fazer uma pergunta referida à solicitação de ponto IDN com relação a estas especificações PIC. Depois vamos falar das proteções ao IG e algumas questões a mais a respeito dos GTLDs. Queremos apresentar a questão da confusão, o conflito entre as cadeias de caracteres, os conflitos dos plurais das mesmas palavras, as palavras em plural e singular. E temos também uma pergunta referida ao processo que deve se cumprir a respeito do estabelecimento do nível de apoio do governo para o nome geográfico e como será incluído isso no processo, se é que vai existir um painel geográfico, alguma coisa pelo estilo. Temos também uma pergunta específica a respeito desse aspecto do processo. Vamos perguntar também sobre a data de 23 de abril e como se relaciona ela com os IDNs que foram priorizados e que devem ser incluídos no processo. De forma que essa seria uma pergunta referida a prazos, referida a este ponto. Depois vamos falar do acordo de habilitação de registradores. Algumas das questões que escutamos antes dos organismos de aplicação da lei. Queremos reforçar parte do assessoramento que demos já ao Conselho anteriormente a respeito desse ponto. Algumas questões também, alguns senhores vão poder atualizar a respeito dessas negociações. Também queremos falar da questão ética, dos conflitos de interesses. Qual será o avanço dessa questão em especial? A seguir, incluiremos temas referidos ao COI e à Cruz Vermelha. Entendemos que foram estabelecidas novos escritórios centrais e por isso vamos perguntar sobre a criação desses escritórios e como se estabeleceram. Também vamos falar a respeito do ATRT2. E reconhecemos que temos uma ordem do dia bastante completa. Estaremos ocupados, então. Antes de avançar, nos compromissos de interesse público, alguém me sugeriu que faça alguns comentários respeito a que está fazendo o GAC quanto ao assessoramento do GTLDs, especialmente com os nomes sensíveis e controversos. Estou escutando que há um pouco de confusão do que estamos fazendo e como estamos focando esse aspecto. Então, temos duas partes nessa agenda. A primeira tem base nas categorias. Vamos oferecer um assessoramento especificamente que tem a ver com proteções. Então, o que nós chamamos de avisos de proteção. E aí queremos incluir também uma lista indicativa das cadeias de caracteres que consideramos que são relevantes para esse assessoramento de proteções ou salvaguardas. Na segunda parte da nossa agenda, vamos incluir as objeções potenciais, as solicitações para objeções onde o GAC trabalhou ou considerou que devia dar um assessoramento quanto ao consenso de uma solicitação específica, ou se existe uma cadeia de caracteres, aí o assessoramento será a respeito dessa cadeia específica. Então, esses são os temas. Esperemos que isso seja útil para aqueles que tenham perguntas referidas a esse processo. Na verdade, é a metade do processo, porque está em andamento. Steve, gostaria de proceder? Fala, Steve Crocker. É uma lista muito longa. Eu não quero nem chegar na metade. A minha reação, quando já estava escutando, é que eu gostaria de misturar um pouco a ordem e minhas respostas passarão dos escritórios centrais até outros assuntos. Era uma brincadeira. Eu penso falar um quarto desses assuntos, pelo menos. Com o tempo que temos. Fala Heather, eu vou estabelecer algumas prioridades e ver até onde chegamos. O compromisso do interesse público, vou pedir aos meus colegas que façam algumas perguntas ou que apresentem questões ao Conselho. Fala Noruega. Obrigado, Presidenta. Eu tenho uma pergunta específica a respeito de uma solicitação específica que nos leva a uma pergunta geral quanto às especificações PIC. Isso tem a ver com a solicitação de ponto IDN conforme o guia do solicitante na seção 2.2.2.4.1. Este é um código alfabético de 3 letras. Então, a minha pergunta, conforme o ISO 3166, é a seguinte. Não se permite uma solicitação com 3 letras. O que é que vamos fazer? Essa é a informação de fato. Nas especificações PIC para solicitações, se diz que foi pedido uma mudança ou para se pedir uma mudança nos caracteres para ponto internet e não IDN. Então, a pergunta minha seria a seguinte: é possível, no processo de solicitação, mudar uma cadeia de caracteres? E no caso, porque na informação que há na página web, a solicitação ponto IDN continua como sendo avaliada. Então, se se permitem as mudanças, ou se se permite mudar o string ou cadeia de caracteres, a pergunta seria se é que esse fato vai mudar o processo de avaliação dos solicitantes, porque, conforme eu entendo, não foi publicado uma solicitação para ponto internet como tal. Então, vai existir alguma alerta precoce ou período de alerta precoce para essa situação? E aí, que deve ter base a ICAM para dar um assessoramento a respeito dessa cadeia de caracteres? Essa seria a minha pergunta específica. E depois eu tenho perguntas de acompanhamento. Muito obrigado.
Hello. Bem, agora fala outra. Fala Steve Crockett. E isso vai ser respondido por Christine Willett. A solicitação ponto IDN foi uma solicitação que passou o procedimento de solicitantes. Essa solicitação não foi bem sucedida na revisão e isso fez com que a solicitação não fosse possível de ser escolhida na avaliação inicial ou em algum outro aspecto do programa. Isso finaliza, então, a avaliação dessa solicitação nesse ponto. Fala Steve Crocker. como, qual é a aparência desse ponto internet? Qual a confusão? Qual é a confusão? Fala Christine. Não sei se alguém solicitou o ponto internet. Não sei se alguém pediu a cadeia de caracteres ponto internet. Estou olhando para a minha equipe e dizem que não. Fala Noruega. Um comentário sobre essa resposta. Deveria então dizer que o ponto IDN está rejeitado. Isso seria mais informativo, mais explicativo, porque da maneira que está agora parece que continua sendo uma solicitação válida e que está em processo. Fala Christine. O solicitante foi notificado, houve um anúncio e nós estamos à espera de que esse solicitante remova a solicitação e que os fundos lhe sejam devolvidos. Mas tem razão, a lista pode ser atualizada para refletir esse estado atual. Fala Heather. Obrigado, Christine. Tem a palavra Austrália. Não, fala Dinamarca e depois Austrália. Fala Dinamarca. Obrigado, presidente, por esclarecer esse caso em particular também. Acho que esse caso nos leva para outra preocupação que temos. Quanto a que essas solicitações são cada vez mais complicadas. As específicas em SPIC acrescentam mais complicação a isto. Temos vários documentos nos quais o solicitante expressa sua intenção ou quais as condições e os compromissos aos quais eles querem solicitar. Mas nos parece confuso identificar para nós, como governos, qual é o texto mais importante, se há alguma prioridade dentro dos diferentes documentos. Nós temos a solicitação de janeiro de 2012, depois as especificações PIX, e também há um contrato com o registro. É difícil não só para os governos, mas também para outras partes interessadas saber onde devem encontrar os compromissos do solicitante. E é essa a preocupação que eu tenho. Fala Heather, Dinamarca, obrigado. Christine, quer responder a isso? Oi, obrigado Heather. Diz Christine, as especificações PIC se desenvolveram e desenharam em resposta aos alertas precoces do GAC para oferecer aos solicitantes uma oportunidade para esclarecer os compromissos específicos que estavam fazendo para com a comunidade no interesse público. Por isso que quando as solicitações são muito longas, com muitos anexos e documentos, a intenção foi que as especificações PIC ofereçam ao solicitante uma forma bem concisa de especificar exatamente a que estavam se comprometendo e que permitissem que os membros do GAC revejam esses compromissos perante os alertas precoces que foram recebidos. Fala Heather, obrigado Christine. Agora tem a palavra Austrália. Fala Austrália, obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Novamente, vemos que está a sala muito, muito lotada. Tem outras preocupações. Me interessa o que acontece quando a gente coloca uma disputa sobre um tema específico. Eu entendo que existe um limiar para apresentar uma disputa. Eu acho que o termo seria o prejuízo material. Então, qual é a capacidade dos governos ou outros de apresentar preocupações se um PIC não se cumprir? Ou, por exemplo, se um governo quer apresentar uma preocupação em função de suas unidades constitutivas, se um compromisso não é cumprido? Me interessa saber se isso é possível e se se deve considerar. O segundo se relaciona com o custo. Essa é a segunda preocupação que eu tenho. Não vi nenhuma estimativa sobre custos. no processo de resolução de disputas PIC, mas acho que isso se modela sobre outros processos. E acho que se houver que adotar uma solução legal, pode ser uma questão significativa, especialmente para um consumidor. Terceiro, tem a ver com a pergunta que colocavam meus colegas. Tem a ver com a certeza. O GAC colocou a questão dos solicitantes que cumprem com seus compromissos, o que parecem ser questões que se assegura, não sei qual a palavra adequada com relação à missão e objetivo dessas declarações. Então temos um processo PIC e me interessa saber qual é a possibilidade que temos de modificar os PICs. Entendo que é possível modificá-los. Também me interessa se vai se pensar sobre isso e há outros que têm preocupações, porque estamos falando dos compromissos de interesse público, como vão ser levados em consideração, como vão se incluir essas mudanças subsequentes. Não necessariamente temos que ter uma resposta imediata, mas me interessa muito entender como vai se pensar isto. Fala Heather. Obrigada, Austrália. Acho que Shereen vai responder. Fala Shereen Chalabi. Obrigado pelo comentário. Eu vou responder uma parte e Chris vai responder a segunda parte. Especialmente nas potenciais modificações dos PICs. A pergunta sobre a capacidade do GAC para colocar reclamações quando não há evidência de um prejuízo importante. Acho que entendemos muito bem o que acontece. Não temos uma resposta agora mesmo, mas com certeza vamos apoiar o GAC para conseguir alcançar esse objetivo. Vamos pedir o pessoal que pense nisto e vamos encontrar uma maneira de responder. Chris quer falar sobre os PICs. Fala Chris Despain. Desculpem, Peter, mas não ouvi a segunda pergunta. Vou passar à terceira, que é dos compromissos atuais com os PICs. A situação é que o Comitê de Interesse Público tem obrigações contratuais no processo. A ICANN tem processos específicos para falar das modificações aos contratos com os registros. Qualquer modificação no contrato tem que atravessar esse processo. Mas não há nenhuma parte específica desse processo que se refira especificamente ou que diga que um pedido tem que se referir especificamente ao GAC. Mas acho que colocar um processo e outro processo e outro processo pode ser diferente. Há um processo existente e há um período de publicação. Isso deveria estar bem. Aí eu peço desculpa, mas qual era a segunda pergunta que tinha colocado, formulado? Fala Austrália, se relacionava com a primeira, a questão dos custos. Se pensaram quais são as implicações dos custos dos consumidores ao ter um processo de resolução de disputa de um PIC. Fala Chris, o custo é difícil, vocês deveriam poder recuperar esse custo. E costuma ser uma falta de incentivo, desencoraja que se realize. Mas a resposta é sim. Pensamos no custo, tem que haver um custo, porque senão vai ser de graça. Mas eu não sei se Christine quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse tema em particular. Não necessariamente tem que fazer. Fala, Heather. Tenho Dinamarca e depois União Europeia. Fala, Dinamarca. Peço desculpa por pedir novamente a palavra. Acho que o GAC precisa entender qual é a condição dos diferentes documentos, se eu entendi, Christine, corretamente, o governo e outras partes interessadas deveriam ver os PICs e não considerar as solicitações de janeiro de 2012. Pode esclarecer alguma coisa a esse respeito, Christine? Fala Heather, obrigado Dinamarca. Christine, fala Christine. Então, a solicitação, em geral, mostra a intenção do solicitante, como pensa operar o Teledea. Então, acho que todas as solicitações são revistas e estão sendo consideradas. Os compromissos em prol do interesse público falam especificamente de que parte dessa solicitação, com que parte dela se compromete o solicitante. Então, que outro compromisso realiza o solicitante que não aparece implícito na solicitação. Voltando ao que perguntou, então os dois documentos estão sendo revistos. Sobre os alertas precoces recebidos, as especificações PIC tinham a intenção de abordar o tema dos alertas precoces apresentados. Fala Heather, obrigado Christine. Comissão Europeia. Fala Comissão Europeia, obrigado senhora presidente. Nós estamos sendo gravados, então quero que nossas expectativas fiquem claras. O senhor Jalabiz falou que o GAC podia ter queixas, reclamações, e que podemos usar o processo de resolução de disputas dos PIC. Se nós temos alguma coisa para fazer, podemos utilizar, então, como autoridade governamental, esse sistema para colocá-lo dentro do registro. Sherin Chalabi diz certo. Comissão Europeia diz obrigado. Fala Heather, algum outro comentário a respeito? Porque, sim, avançamos no seguinte ponto, que tem a ver com a proteção das siglas, acrônimos e nomes das OIG, principalmente dentro do que é a rodada atual dos novos GTLDs, e que sabemos que o GAC deu, ofereceu uma lista recentemente e recebemos uma carta do Conselho pedindo esclarecimento sobre três pontos. Então, esse é um ponto da ordem do dia que foi proposta pelo Conselho ao GAC. Então, vou pedir que Chris, que foi quem o responsável disto no Conselho, tome a palavra. Fala Chris Spain. Bem, vou dar vários passos para chegar a uma conclusão. Em primeiro lugar, temos que ver alguns fatos que se refletiram, que acho não são certos. O Conselho já protegeu uma sigla que é a do COI, e isso não é certo. A proteção para o Comitê Olímpico e a Cruz Vermelha é para os nomes e não para as siglas. Também existe uma sugestão de que a resolução de diretoria de novembro 26 sobre os OIG é uma resolução que diz que vamos proteger os nomes e siglas. Isso não é assim. O que diz a resolução é que o Conselho pede ao GNSO que dê assessoria antes de 28 de fevereiro. Se conhece que existe um interesse público global para que o Conselho decida se tem que incluir uma proteção de segundo nível para os nomes e siglas dos OIG, tomando em conta a assessoria do GAC. Assessoria para proteger os nomes das OIG resulta problemático porque tem colchetes para respeitar as línguas e também qualquer processo sugerido para uma revisão não existe. Se mencionou uma revisão de 3 anos, isso não vai poder ser, por isso é difícil. A respeito das siglas e acrônimos, resulta também problemático. É uma carta que nós enviamos, dizemos que a assessoria faz referência, e vocês estão fazendo uma paráfrase, a reservar as siglas, mas permitir a OIG em questão que permita ou que dê seu consentimento para registro. Isso, de um ponto de vista de princípio, significaria que a Igreja da Inglaterra precisaria que o Conselho da Europa desse seu consentimento para aprovar Church. O mesmo aconteceria com o governo do Canadá para aprovação da comunidade andina para registrar-se ou qualquer coisa. Quer dizer que os organismos internacionais não poderiam registrar-se ou... Isto é extremamente problemático. Exemplos.
Que OIG vai dizer quem outorga o consentimento? Quanto tempo vai ter para outorgar esse consentimento? O que acontece se não há uma resposta? É que existe esse consentimento? Quais os critérios que vão ser utilizados para saber se se outorga esse consentimento ou não? Quem vai redigir esses critérios? Os critérios serão aplicados a todas as OIG ou cada uma vai ter o seu próprio critério, grupo de critérios? O Conselho acha que todos esses assuntos tornam difícil, quase impossível, dar o assessoramento tal como está apresentado. Então, ao invés de rejeitar esse assessoramento, o GAC queremos que reconheça no seu comunicado que existem assuntos que precisam ser trabalhados ainda e que temos que chegar a um acordo com o GAC, que vamos trabalhar junto com o Conselho, com o pessoal, a respeito destes temas, desde este momento até o momento em que o Conselho assuma ou resolva uma questão definitiva. Obrigado, fala Heather e diz Chris. Sim, eu acho que é um pedido claro, realizado pelo GAC. Ou ao GAC, alguém do GAC quer fazer algum comentário, porque senão podemos debater como grupo, como GAC. Vamos passar, então, ao ponto seguinte da ordem do dia. A respeito do GTLD, temos uma pergunta vinculada com singulares e plurais, essencialmente da mesma palavra, dos domínios de alto nível. Austrália, por favor, poderia iniciar esse ponto, apresentar esse ponto. Fala, Austrália. Obrigado, senhora presidenta. Escutamos alguns debates preliminares sobre os resultados dos conflitos em cadeias de caracteres quanto às formas em plural que não se consideravam como em conflito com as palavras no singular, por exemplo, carro, carros e etc. Gostaríamos de saber se haverá alguns critérios para saber quais os conflitos ou quais podem ser as confusões nas cadeias de caracteres, porque nós achamos que poderia gerar confusão nos consumidores. Já escutamos alguns debates na comunidade e outros parecem compartilhar esse conceito. Então, no Conselho, queremos saber se o Conselho está interessado nessa inquietação, informado, e quais são os seus pontos de vista sobre o particular. Fala Heather. Obrigado, Austrália. Shereen vai responder. Fala Shereen Chalabi e diz obrigado por trazer este ponto acima da mesa. Como sabem, é um painel independente que analisou essa cadeia de caracteres e considerou que não havia conflito em si. A questão é como é que continuamos o trabalho. Eu acho que o que tem a ver com o Conselho, com o Comitê de Novo GTLD, até aqui chegamos. Eu não vou arriscar nada mais do que disse o painel independente. O Conselho agora passa a responsabilidade aos senhores. Vocês vão dar assessoramento a respeito? Porque nós não temos qualquer intenção, conforme o que eu sei, de dizer qualquer coisa contra a decisão do painel independente. Ao contrário, a decisão independente. Fala Chris Spain. Eu quero dizer... acrescentar uma coisa, é que o painel viu a semelhança visual e o que vocês podem considerar como um problema, e não quero chegar a qualquer conclusão, mas eu acho que o painel viu a mesma coisa do que vocês consideram que é um problema. E o painel considerou que esses nomes, que não haveria confusão visual. Isso é o que nos disseram, por isso não aparecem como cadeias de caracteres em conflito. Fala Heather Dryden, diz obrigado. Agora temos uma pergunta que vem do Quênia, respeito ao processo para estabelecer se um solicitante cumpriu os requisitos ou exigências para receber o apoio dos governos para um nome geográfico. Quênia poderia apresentar o ponto? Fala o Quênia, diz obrigado, Heather. Como todos sabem, na Comissão da União Africana há um mandato de 54 ministérios. Existe ou conta com o apoio dos 54 cabeças de governo. E conforme aparece na solicitação apresentada, está a solicitação de Ponto África, mas a outra solicitação apresentada por nós originariamente, que era Ponto África, mas enquanto continua sendo Ponto África, no ponto 2218, no guia do solicitador, do solicitante, não aparecia isso como um nome geográfico, mas como a ICAM deu uma janela para modificação, um espaço para modificação, gerou que houvesse conflito entre essas duas solicitações. Isso sim se aplica, então, dentro dos critérios de nomes geográficos que precisam do apoio do governo. Como vocês sabem, há 41 cabeças de governos que apresentaram reclamação para essa solicitação e foram cumpridos todos os passos necessários. Nós participamos no recente número 307 da lista, assim como 16 governos a mais. E como a África é um dos nomes geográficos definidos por UNESCO como uma região continental, pela UNESCO, a designação de um TLD como África como nome geográfico está, em termos processuais e técnicos, correta. A ideia é, então, saber se vai existir uma proteção real para os países e governos africanos e a comunidade pan-africana. Então, no nome dos meus colegas e também sei que da Comissão da União Africana vai falar alguma coisa, mas eu gostaria de manifestar a nossa preocupação por uma coisa que nos parece que leva um ritmo muito lento para o caminho da resolução. A nossa ideia era de que o painel geográfico deveria ter esclarecido neste momento já qual foi a preocupação, e esse não é o caso no dia de hoje. E nós achamos que essa demora é uma forma de interferir no mandato da União Comissão Africana com os mandatos e governos e projetos da União Africana. Nós consideramos também que é uma interferência contínua e que a demora atual dificulta muito e que esse tema tem uma resolução final. Isso tem consequências políticas, econômicas e sociais para a África. Então, nós gostaríamos de saber onde está parado o processo, porque aqui se deve a demora e quando podemos esperar uma resolução final a respeito desse tema. Obrigado, fala Heather. Obrigado, Quênia. Comissão da União Africana. Por favor. Muito obrigado, fala a Comissão da União Africana. Obrigado, senhora presidenta. Obrigado ao Conselho por dar essa oportunidade de interagir com vocês. Eu tenho uma lista de muitas coisas para parabenizá-los. Realmente, por ter feito que a ICAN seja um melhor lugar para a participação de todos os membros. Mas não posso, em razão do tempo que temos, falar de todos esses pontos, mas apenas vou falar obrigado por tudo o que fizeram até agora, especialmente respeito ao continente africano. Sim, eu quero resumir um pouco o que disse Alice. Não sou representante do Quênia, tem um membro representante, mas é um dos representantes da Comissão da União Africana. Esta questão que se apresenta é bem simples. A União Africana, os seus usuários ou utentes da comunidade, não é uma decisão política que se tomou, mas a comunidade solicitou que cuidem e que estabeleçam e que administrem esse ponto África. Estamos no processo da comunidade, foi para os ministérios, daí passou ao Ministério das Relações Exteriores, do Ministério das Relações Exteriores passou para os chefes de Estado, e então foi adotada a resolução dentro do continente de forma unilateral de adotar e implementar esse TLD. A pergunta que temos é clara, porque segundo a guia do solicitante, a condição sine qua non é ter um apoio de 60% dos Estados-membros, e nós temos esse apoio. Eu acho que nós temos 120%, ou seja, não podemos obter outros 60%. Isto posto, este ano é o aniversário número 50 da comunidade da União Africana e as pessoas estão pendentes dos símbolos de integração, as conquistas, os sinais que são muito importantes para a África, que está se coesionando em si mesmo. Porque esse ponto África, como vocês veem, diz por que não está avançando como esperávamos. A nossa expectativa era que, como outro solicitante não tinha 60%, tinha que ser contestado, rejeitado, não considerado. Então, estamos perdendo tempo, recursos e apoio de todas as comunidades comerciais e realmente estamos gastando muitos recursos e tempo. Então, queríamos saber para onde é que vai esse processo e com que velocidade deveria dizer vamos poder implementar. Muito obrigado novamente, muito obrigado por tudo o que fizeram até então, desde Dakar até aqui, conseguimos muitíssimas coisas na África. Mas depois eu vou dizer quando falemos mais tempo. Muito obrigado por enquanto. Fala Heather, muito obrigado por tudo que falou a comunidade de União Africana. Agora fala Shahin Shalabi. Em primeiro lugar, obrigado aos colegas africanos por apresentar essa questão na reunião. Nós sabemos que vocês têm um grande apoio. Da perspectiva do Conselho, eu acho que não seria adequado fazer comentários a respeito de uma solicitação especial agora. Mas me permitam perguntar ao pessoal se quer acrescentar algum comentário, mas nós achamos que não houve qualquer demora fundamental. O motivo para isso é que a prova geográfica se realiza como parte da avaliação inicial. Não é outro passo que vai ser realizado, mas é o mesmo, feito no mesmo tempo, até antes. Então, nós não acreditamos que exista uma demora no sistema. Como se eu vou pedir a Cristina ou se a outro membro do pessoal se quer acrescentar alguma coisa ao respeito. Eu sou Akram. Não vamos fazer comentários a respeito de uma solicitação especial. As solicitações estão cumprindo o processo marcado e a prioridade não chegou ao ponto necessário no processo e é por isso não é que haja demora, que não se está acelerando o processo. Muito pelo contrário, quando chega o momento da prioridade dessa solicitação, dentro da avaliação inicial, haverá um anúncio para a solicitação apropriada no momento certo. Muito obrigado. Fala Heather Dryden e diz, obrigado Akram. Suíça, quer falar? Vai assumir a palavra? Fala Suíça. Obrigado, senhora presidenta, e desculpem por chegar tarde. Eu tenho uma pergunta a respeito aos comentários feitos a respeito das OIG e a reação à proposta das OIG, se é que eu posso fazer uma pergunta. Talvez seja um pouco ingênua, mas considerando que a ICAN conseguiu encontrar uma solução com que o Centro de Informação e Proteção de Marcas abordando milhares de marcas de segundo nível, é difícil entender para mim por que não pode ser possível desenvolver uma coisa semelhante para umas 200 nomes ou acrônimos de organizações intergovernamentais. Eu acho que o realizado no Centro de Informação e Proteção de Marcas tem que servir de incentivo para fazer alguma coisa aqui. Fala Heather, obrigado. Eu acho que a pergunta foi considerada, levada em conta. Eu acho que podemos avançar. Então, eu estou olhando o Brasil para que realize a pergunta. Oi, desculpem. Desculpe. A respeito de que tema o Nova Zelândia quer falar? Fala Nova Zelândia e diz obrigado, Heather. A respeito do que foi apresentado o pessoal da África, eu gostaria de ver uma indicação mais clara de onde está ponto África dentro do processo, para que falem a respeito de que prazos estão vinculados com essa solicitação. Obrigado. Fala Christine. Há uma solicitação de Ponto África que tem prioridade 307 e a outra aplicação prévia de Dot África é de 1005. E sexta-feira passada apresentamos a avaliação inicial até a prioridade 108. E estamos publicando 30 por semana, queremos chegar a 50 por semana. Essas solicitações ainda estão sendo realizando a avaliação inicial. Desculpe, Christine, poderia falar dos conflitos até os números maiores de assim, atribuição de prioridades? Fala, Christine. Wilet, agora. Antes era Dispen. Sim, claro, os grupos em conflito, diz Christine Wilet, não têm resultados pelas cadeias de caracteres em conflito, porque não aparecem juntos. Mas quando analisamos o sorteio de indicação de prioridade ou atribuição de prioridades, demos a ideia de consolidar os grupos em conflito que foram separados e os resultados da avaliação inicial ou as avaliações estão sendo realizadas conforme a atribuição de prioridades e os resultados. E os resultados, desculpe, estão sendo publicados conforme esses índices de prioridade. Fala Heather, vejo que a UC pede a palavra, mas talvez valha a pena dizer que há uma grande simpatia pelos colegas africanos e suas preocupações por essa solicitação. Claro que não fiquem com ideias erradas. Comissão da União Africana assume a palavra. Sim, assumimos essas palavras como uma coisa do que vamos falar amanhã. Uma pergunta para Christine. Eu sou o número 38. Eu devo esperar até o número 1008? Desculpa, sou o número 308, para que seja avaliada a minha solicitação? Essa é a minha pergunta. Fala Christine Wallet. Cada solicitação é avaliada de forma independente? Não se comparam de jeito nenhum. Então, se a sua solicitação era número 38, o seu resultado será publicado em sequência. Há várias solicitações dessas 1.008, de fato são 15, para as quais os resultados da avaliação inicial ainda não foram publicados. Estão sujeitos a mudanças, a solicitação de mudança. Há perguntas adicionais de esclarecimento e também está sujeito à informação faltante e outros temas. Por isso, estamos acompanhando o processo e esperamos que esses resultados que estão sendo retidos sejam publicados na semana que vem. Todo o nosso trabalho de avaliação está sendo efetuado numa ordem de prioridade. Fala, Heather, obrigado. Christine fala Chris Spain e diz, estou tentando entender o que perguntou, dizer o que quer saber nosso colega da União Africana. Christine, me corrija se eu estou errada, mas entendo que a avaliação de número 307 vai acontecer e que esses resultados serão publicados, e sendo que a outra solicitação que está no conjunto em conflito neste momento, devemos esperar até que essa solicitação, não é correto o que eu digo? Devemos esperar então até que essa solicitação seja avaliada. Se descobrimos que essa avaliação é rejeitada, ou se chegamos a ver que essa solicitação é rejeitada, se ambas as duas são aprovadas, devemos entrar no processo de resolução do conflito. Para ser claro, eu acho que a questão que tem o senhor é que não entende que a avaliação para ver se uma solicitação é uma prova geográfica ou não de um país se faz por separado da avaliação inicial ou se faz antes da avaliação inicial. Isso não é assim. Faz parte dessa avaliação inicial. Quando se avalia a solicitação, o painel geográfico disse alguma questão geográfica. Então, eu sei que você talvez não goste do fato de que haja uma solicitação que está depois da sua, mas o processo é esse que eu expliquei. Fala Fadi. O tempo considerável é de 2 meses, para que fique claro. Todas as avaliações serão feitas no mês de agosto. E a segunda é a número 1000, por isso tem que estar por volta de agosto. Estamos falando de algumas semanas apenas. Fala Heather, mais alguma coisa para falar, Noruega? Não, muito bem. Podemos passar então. Agradeço ao Brasil pela paciência. Queria que formulasse a pergunta. Muito obrigado, Heather. Antes de fazer a minha pergunta, me permitam expressar que o Quênia na União Africana tem total apoio do Brasil, conforme o Ponto África. Eu acho que é importante destacar isso. Me permita também agradecer ao Sr. Fadi Shehade pelas amáveis palavras com a qual se referiu ao Comitê do Brasil ontem na cerimônia da abertura. Muito obrigado. Agora sim, a minha pergunta. A pergunta tem a ver mais com os prazos da implementação do programa de GTLD. Tivemos um debate muito interessante com a senhora Kramatala na quinta-feira passada. E depois nos deram informação muito importante, Salgak, no sentido de que os 31 IDLs ou IDNs ou GTLDs que estão em processo estarão prontos para seus acordos e contratos assinados em 23 de abril. Como vocês sabem, o GAC está emitindo assessoramentos em breve e há uma possibilidade de que mais um assessoramento desse possa se referir a um ou mais dessas solicitações e que estejam prontos para assinar o contrato no dia 23. Então, a minha pergunta é a seguinte. Parece que esses dois prazos se superpõem, sobrepõem, que não são compatíveis, e gostaria, então, de saber quais os pontos de vista do Conselho a respeito. Muito obrigado. Fala Heather. Fadi, por favor. Fala Fadi. Me deixem, por favor, esclarecer que o alvo, o objetivo é nos preparar para que 23 de abril comecemos a assinar algum dos contratos com algum dos registros. Esse seria o objetivo, não é uma data fixa. Estamos trabalhando com os registradores e com registros, desculpem, para fechar os acordos com eles. Claro que temos um período de comentário público, estamos analisando justo agora esses comentários. Com certeza que o senhor reparou que estamos nos movendo bem mais rápido para que as coisas estejam onde têm que estar, mas não há um compromisso com uma data específica. Faremos com a ordem adequada, estamos esperando o assessoramento de vocês, que vai fazer parte do nosso pensamento, planejamento e avaliação, e com essa base, ou na base das contribuições da comunidade, vamos avançar. Nenhuma data vai nos levar a fazer alguma coisa que não tenha uma ordem precisa, nem a considerar o assessoramento de vocês sem o da comunidade. Tenham a minha confiança nesse sentido e garantia. Fala Heather, obrigado Fadi. Brasil continua. Muito obrigado, senhor Fadi. Fala Heather Dryden. O senhor mencionou os contratos com registros. Eu acho que isso nos leva ao acordo de habilitação de registradores, aí onde o GAC demorou a posição há algum tempo. Já escutamos dos organismos de aplicação da lei e sabemos que estão em andamento as negociações. Temos, então, algumas perguntas para vocês, como conselho, mas se podem atualizar um pouco a respeito de o que está acontecendo, isso vai ser muito útil. Estou olhando aqui ao redor para ver como podemos começar. Fadi? Fala Fadi Shehade. Este é todo um tema que me encanta informar. Os registradores estiveram negociando seus novos acordos de registradores com a ICANN há mais de 20 meses. Eu me incorporei nesse processo com muita intensidade nos últimos 2 meses e meio. E eu fiz essa introdução, essa incorporação, porque eu escutei vocês, também a comunidade, muitas pessoas, e ficou bem claro que temos que fechar o RAA e incluir partes críticas que muitos de vocês, sinceramente, indicaram como partes muito importantes aqui em outras partes da comunidade. Eu fico satisfeito de informar aos senhores que nós, os registradores, na base dos acordos com registradores publicados há algumas semanas, finalmente conseguimos chegar a um acordo, em princípio, para avançar com o RAA do ano de 2013. O RAA de 2013 inclui algumas modificações ou anexos que eu vou mencionar em breve. As 2 recomendações dos organismos de aplicação da lei, insisto, as 12, foram incluídas na nova versão do RAA. Por exemplo, o juiz e a informação telefônica são agora parte, fazem parte do processo de verificação. É ali onde os processos dos organismos de aplicação da lei deixaram a mesa ano passado. Inclusive, é mais do que eles sabem, por isso nós conseguimos trabalhar com os registradores, inclusive na melhora das últimas posições. Em segundo lugar, temos agora pontos de contato a respeito do abuso de aplicação da lei e garantimos isso com os registradores. Em terceiro lugar, uma coisa que não se esperava, porque houve um PDP em andamento para as especificações de proxy e de privacidade, e trabalhamos com registradores para incluir uma especificação de proxy de privacy temporária para que as proteções sejam incluídas agora até que se complete o PDP. Este é um anexo fantástico a este acordo. Também criamos acordos de obrigação de retenção de dados e sabemos que os dados que eles precisam estão ali quando eles precisarem. Temos também um novo SLA de juiz que incorpora muitos dos elementos surgidos dos organismos de aplicação da lei, e um ponto muito importante para mim é que melhoramos os remédios, as soluções para o cumprimento nesses acordos. E temos também os remédios, as soluções necessárias para conseguir o que precisamos. Também incorporamos uma previsão contra o ciberdelito, cibercrime, a ciberocupação nos nossos acordos. E temos novas especificações para o DNSC e o PV6 para assegurar de que essas especificações serão promulgadas especificamente e concretamente. E volto nos últimos 3 que eu quero enfatizar, porque são os mais importantes. Primeiro, estendemos as obrigações com as quais se comprometem os registradores até os resultados para os revendedores. Estamos pedindo pela primeira vez que nos deem os nomes desses revendedores. E isso é muito importante. Vocês se imaginam por quê? O segundo dos últimos 3, agora acordamos com eles a respeito de um novo documento de direitos e responsabilidades dos registratários, que não só estão incluídos no contrato e aplicáveis a partir dele, mas também acordamos a forma de colocar uma redação muito simples para que o registratário possa ler e entender. E nós vamos promover junto com eles. Não se trata apenas da promoção de um documento, mas que esse documento é vinculante como parte do contrato. E também criamos, pela primeira vez nesse acordo, um caminho muito claro para a negociação e as modificações, de forma que não dedicarmos outros 20 meses quando queiramos modificar esse contrato. Muitos de vocês já leram na imprensa, em sítios, em websites e blogs, a intensidade dessa parte em particular do contrato. Mas nós agora temos 2 modificações novas nesse acordo. A primeira chama-se uma modificação extraordinária e está desenhada para permitir ao Conselho uns casos bem definidos no interesse público para, ou com motivos bem significativos para realmente modificar o contrato. Também incluímos outro processo de modificação que nos permite fazer uma petição em qualquer momento para sentar com eles e modificar o contrato. Vamos proceder nesse caminho e avançar nesse sentido. Eu estou dando os componentes de maior nível deste acordo negociado muito intensamente. Estes são passos muito importantes para frente em muitos sentidos. Completamos todos eles de boa fé com os registratários. Eu quero dizer que fizemos todo esse trabalho com um espírito muito bom. E podemos pedir para todos os registradores e todos aqueles que estão familiarizados com esse contrato e que está disponível para comentário público, que fizemos dentro do espírito da responsabilidade. Falamos com os registradores para que, de forma conjunta, apresentemos a nossa responsabilidade coletiva para com o público. E achamos que é o correto. A indústria precisa e tem, e respondeu o meu pedido para ir além das negociações e compreendermos que nós temos a responsabilidade para com o público e no interesse público. Portanto, precisamos que trabalhem conosco. Francamente, quando olhamos essa lista, é muito, muito impressionante. Estou muito satisfeito com ela e eu peço que considerem que negociamos isso de boa fé e esse é o acordo que temos aqui na mesa. Ainda estamos no período de comentários públicos, vamos emitir e publicar o contrato completo, as revisões estão limitadas ao que já publicamos, mas não há áreas novas que debatemos com eles desde o momento que colocamos o contrato para comentário público, mas vamos emitir uma versão levemente modificada que inclui tudo o que acordamos, e isso deveria ser publicado ainda esse final de semana. Esperamos trabalhar com vocês e com eles a fim de gerar interesse público e explicar como trabalham os registradores.
Muito obrigada. Agora, a Comissão Europeia. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor Chegado, por essa autorização. Sua participação pessoal nessas negociações complexas foram levadas em conta e agradecemos a sua ajuda. Estamos chegando a uma conclusão, parece, e nós, na Comissão Europeia, não adotamos uma posição só acerca de nada até nós observarmos a questão e até que o contrato não seja finalizado. Portanto, vamos reservar qualquer julgamento que possivelmente desejamos fazer até os resultados finais. Também vou observar, e essa é uma sessão aberta, que a nossa posição, por ela, temos dado a vocês uma posição de política que é importante para colocar na autorização de registradores e consideramos, queremos que esteja os detalhes para essas partes entre a ICANN e os registradores especificamente. Também eu gostaria de ter uma confirmação de parte do Conselho no sentido de que vocês compreendam quão importante é para a Europa trabalhar em conjunto contra o ciberdelito. Como vocês sabem, a União Europeia lançou um centro de luta contra o delito com representantes da Europa nessa reunião, mas também gostaríamos de ver que os direitos e interesses estejam protegidos, e não apenas a privacidade pessoal, mas também outros direitos, e queremos assegurar que o Estado de Direito seja preservado para finalizar o acordo de registração de etc. Sabemos que o novo acordo de registração de registradores tem processos de isenção para fazer com que aqueles que estão sujeitos às jurisdições da Europa e seus Estados-membros não tenham que violar a lei europeia, o que não seria aceitável, para poder cumprir com o RRA. Além disso, gostaria de dizer ao Conselho, especialmente ao Sr. Chadet, esse processo em particular, esse procedimento de isenção em particular, deve ser respeitado com a lei aplicável ao longo do processo até sua finalização. Obrigado. I can confirm that's the case. Pode chegar, eu posso confirmar que isso é bem assim. Heather, os Estados Unidos têm a palavra. Obrigada, senhora presidente. E obrigada, Fadi, por dar-nos uma atualização. Estamos todos nós comprometidos com ser parte, sócios, parceiros, com a ICANN e os registradores nessa questão tão importante. Estou muito grata por todo esse esforço e esperamos ver o documento final. Seguramente vocês vão ver outras questões no comunicado do GOAC. Fala Heather, obrigada Estados Unidos e Austrália agora. E depois Fadi, gostaria de fazer outro comentário. Austrália, obrigado, senhora presidente. Eu gostaria de adicionar aqui, fazer um acréscimo ao sentimento do meu colega dos Estados Unidos. Esse é um desenvolvimento muito bom. E, obviamente, isso é algo que o GOAC esperou durante muito tempo. Portanto, gostaria de fazer um comentário positivo e agradecer esse desenvolvimento e também agradecer outro fato que acho que se deu ontem, que foi a resposta a um pedido de assessoria do GOAC sobre as partes que fazem a supervisão contratual da ICANN. Portanto, eu acho que isso faz parte de um pacote mais amplo que inclui o RRA, o QIS e tal. Fala, Fadi. Obrigada pelos comentários. Eu quero que isso esteja incluído. Eu quero dizer algo em nome dos registradores. Eu vejo alguns aqui, por aqui, outros não estão. Eu quero que seja incluída na gravação, e não para minha surpresa, mas para meu agrado, os registradores não parecem estar sendo obrigados a fazer algo em interesse do público, mas que quando nós falamos sobre algo que poderia ter interesse público, são eles que começam a agradecer e falar acerca disso. Portanto, eu agradeço tanto esse espírito da comunidade, espírito de responsabilidade e compreensão. Muito obrigado aos registradores. Heather, obrigado, Fadi. Há mais algum comentário sobre essa questão? Não? Muito bem, não há mais pedidos de palavra. Ainda resta pouco tempo, 5 minutos só. Eu entendo que o conselho deve sair, porque tem outra reunião. E, portanto, acho que temos uma pergunta e uma solicitação de atualização sobre ética e conflitos de interesses. Comissão Europeia, gostaria de falar sobre isso. Fala, Comissão Europeia. Obrigado, senhora presidente, por permitir-me falar sobre esse ponto. Sabemos que não temos muito tempo disponível e queríamos que o Conselho nos desse pelo menos uma resposta ou que pelo menos tomara nota. O que queremos é ter uma atualização sobre qual é o estado do trabalho que vocês estão fazendo a respeito da política de ética e conflitos de interesse em toda a organização. Última vez, se fizeram uma atualização sobre isso, disseram que estavam por concluir 3 revisões internas. Nos deram os resultados, tivemos uma apresentação. Eu lembro rapidamente que isso foi feito em Praga. E sobre uma dessas revisões, eu devo admitir que eu me perdi no meio do caminho. Não vi nenhuma outra resolução da diretoria, da junta diretiva, mas do ponto de vista da Comissão Europeia, gostaria muito de receber uma resposta do Conselho o antes possível, depois dessa reunião, mas gostaríamos de ter uma ideia cabal sobre o que é sobre o Conselho, o pessoal sênior, sobre as decisões tomadas há mais de um ano, sobre fortalecer essa política de ética e conflito de interesses, não apenas para o Conselho, nem para o programa dos novos GTLs, mas para toda a organização em todas as áreas de política. Muito obrigado. Heather, muito obrigada pela pergunta. Bruce Tompkins, acho que vai responder essa pergunta. Fala para os Tompkins, se as 3 revisões foram completadas e fizemos mudanças nos procedimentos do Conselho de Organização. Portanto, vamos dar uma resposta por escrito depois dessa reunião. Heather, obrigada. Bruce, temos mais 2 minutos ainda. Vamos falar então sobre o COI e a Cruz Vermelha. Temos algum comentário? Estados Unidos, sim.
Obrigada, senhor presidente. Vou ser muito breve. Quero transmitir ao Conselho um compromisso de longa data do CACI para proteger os nomes da Cruz Vermelha no segundo nível e gostaríamos de ver alguma comunicação a respeito disso. Deveríamos pedir que exista um esclarecimento de acordo com os registros, porque aqui diz inicialmente quanto à proteção e nos causa certa preocupação pensar que essa proteção vai desaparecer no futuro. Nós queremos, acreditamos que deve estar implementada essa proteção em forma permanente antes da delegação do novo GTLD. Portanto, gostaríamos de expressar algumas preocupações sobre as implicâncias sobre o processo de políticas para a revisão, a avaliação e adotar uma posição sobre os tratados que nós, como governo, temos assinado e as leis que temos sancionado. A respeito da Cruz Vermelha, falamos sobre dois níveis de proteção jurídica, em tratados internacionais e legislação. Nós entendemos que existe um processo de desenvolvimento de políticas que nós estamos seguindo e que foram colocadas várias perguntas. Portanto, nós também temos perguntas sobre como pode surgir a política, talvez tomando posições sobre a substância dos tratados, o fundo das nossas leis e as implicações que elas terão. Eu queria destacar que isso, obviamente, é uma grande preocupação para todos nós. Fala, Heather. Obrigada, Estados Unidos. Shireen, você vai dizer alguma coisa a respeito? Fala, Shireen Chalavi. Eu vou tomar a sugestão da Suzanne sobre desse diálogo, porque se não for assim, nos demoraríamos muito. Temos que ser claros e diretos para que não haja nenhuma ambiguidade no processo. Então, vamos continuar esse caminho, fora da reunião. Heather, o que eu sugiro é que podemos solicitar mais informação sobre os escritórios nodais. A Comissão Europeia tem mais alguma coisa mais a dizer? Sim, brevemente, diz o representante da Comissão Europeia. Existem questões vinculadas com outras organizações nacionais, internacionais, e acho que devemos debater tudo isso em conjunto. Obrigada, diz Heather. Fala, Heather. Muito bem. A respeito dos escritórios nodais, precisaríamos de mais informação. Esperamos que possam oferecer isso para o GAC. Poderia ser breve, de um minuto. África do Sul, gostaria de fazer alguma pergunta sobre as oficinas, os escritórios nodais, para dar uma resposta rápida para falar África do Sul. Na cerimônia de abertura, a ICANN disse que estava abrindo escritórios nodais em cada uma das regiões. Eu gostaria de saber como foi decidida a localização desses escritórios nodais e, dependendo da resposta, gostaria de continuar a minha pergunta. Fala, Fadi. Foram pesadas várias coisas, aspectos jurídicos, logísticos, o que tem a ver com a infraestrutura, recursos humanos. E não se esqueçam que os escritórios nodais, o que eles fazem é tomar nossas operações-chave e o que fazem dar cobertura a todas as zonas horárias. Se alguém liga para a ICANN, haverá sempre alguém durante as 24 horas do dia que possa responder o telefone. E isso está dividido por zonas horárias para poder, então, dar respostas. Se Istambul estiver em um feriado, a Ásia também poderá dar uma resposta, também alguém da África, e poderá passar também para os Estados Unidos, segundo o horário em que isso for feito, o que nos permite uma interação entre os usuários e a ICANN, entre qualquer uma das pessoas que estiverem nesses hubs nodais, sem saber que são locais diferentes. Uma distribuição que tem a ver com as zonas horárias. E se houve um processo de revisão muito completo que nos levou a estabelecer esses três pontos e depois, se você quiser, podemos compartilhar parte dessa revisão. Obrigada, Fadi, pela resposta. África do Sul quer perguntar mais alguma coisa? Quênia? Quênia. Muito obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer o diretor executivo e o conselho por implementar muitas iniciativas na região da África. E agradecemos todo o trabalho que estão fazendo atualmente. Obrigada. Fala Heather. Mencionamos a TRT2, essa é uma prioridade também para o GAC, que continua a ser o foco de muito do trabalho, e no começo dessa semana houve uma troca sobre essa questão. E para concluir, obrigada a todos, obrigada por ter nos dado uma resposta a tempo, em tempo, ao comunicado de Toronto. Agradecemos muito. Esperamos, então, reunir-nos a próxima vez e esperamos seguir com o debate fora dessa reunião sobre algum desses assuntos. Para o GAC, então, temos uma pausa de 45 minutos e voltaremos o chefe de Ásia Pacífico, de IGF Ásia Pacífica, gostaríamos de reunir uns minutos nesta sala ou em volta dessa sala. Então, quem quiser participar pode ficar por perto aqui. 45 minutos de recesso para o GAC. Fala Steve Crocker. Graças. Obrigada, Heather. Obrigada a todos.
Good evening again, everyone. As there will be a brief meeting here, if we could start moving out of the room, please. There's plenty of room to talk outside, and we even encourage you to do that. So please, let us have our meeting for the next few minutes. Thanks.